Olá, amigos, sejam bem-vindos nesta tarde de sexta-feira, 26 de abril. É o Notícias Agrícolas, abrindo mais um boletim ao vivo aqui. E como sempre, não podia deixar de ser, vamos falar do boi no dia, na semana, e falarmos também algumas tendências aí para a semana que vem. Naturalmente, muita gente esperando aí um repique nas vendas para na semana do pagamento e também aí Dia das Mães, né? Vamos dar a Satuba, então. É isso mesmo, né, Francisco de Assis Brandão Filho? Está se esperando uma pequena oportunidade aí de um repique de alta, né? Porque deu uma estacionada. O Francisco, que está com a gente aqui, é o vice-presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, lá de Araçatuba. Tudo bem, né, Francisco? É isso mesmo, né?
Boa tarde, Giovanni. Aqui em Araçatuba, ocorreu aqui que eu até mandei uma comunicação para você a semana passada,
uhum.
E ia ter uma queda de braço.
Uhum.
Os frigoríficos deram uma esticada nas escalas e ficaram meio, né, de barriga cheia.
Uhum.
Então, essa semana está assim, os frigoríficos tinham chegado a 160, né,
uhum.
E voltaram.
Uhum.
Eu quarta-feira tentei vender uma boiada, não consegui colocar.
Uhum.
Segurança falou, nós não temos preço por enquanto, uhum. Vamos aguardar um pouquinho. Então, eles estão vendo o seguinte, se a carne escoar e a escala não andar, provavelmente eles voltem.
Uhum.
Agora, se a carne não escoar nesse começo do mês,
uhum.
Né, e depois Dia das Mães, salário, essas coisas, se a carne não escoar e começar a ver oferta, eu acho que eles vão amarrar no 157, 155 aí.
Uhum. Mas isso eu acho que também, né, Francisco, vai colaborar um pouco daqui para frente a questão das pastagens, né? Ainda está sendo um início de outono meio chuvoso, né? Tá dando suporte para os pastos, mas isso também tem vida curta, né, Francisco? Não é para mais de um mês isso, né?
Giovanni, as pastagens aqui na região de Araçatuba,
uhum.
Aqui teve uma chuva regular, então as pastagens estão boas, né?
Uhum.
Quem tem o pasto controlado, com uma relativa folga, está
uhum.
Com as boiadas relativamente tranquilo,
uhum.
Né? Não precisando matar assim apressadamente.
Uhum.
E dependendo do volume de chuvas daqui para frente, parece que vai dar uma cortadinha.
Uhum.
Aí começa aquela história de ter que vender para aliviar pasto,
uhum.
Não perder peso.
Uhum.
Esse que é o meu grande receio no mês de maio, essa corrida de venda em função de pastagens.
Uhum. Esse receio existe, mas pelo que a gente tem visto, viu, Francisco, não sei se você vai concordar com a gente, há uma possibilidade de que essa desova vai ser mais cadenciada. Primeiro porque os pastos ainda suportam um pouco e mesmo que as chuvas cortem, eles vão ter ainda mais um tempinho de vida, né? Além
Isso.
disso, também a safra foi atrasada, né, Francisco? Então, ao mesmo tempo que tem pasto, mas também não tem boi suficiente ainda, né?
Atrasou bastante e tem gente, viu, Giovanni?
Uhum.
Em função desse atraso, tem gente que não conseguiu aprontar as boiadas.
Uhum.
O que vai acontecer? Tem muita gente, em função de que você está acompanhando aí o milho,
uhum.
Deu uma bambeada mais ainda,
uhum.
Parece que agora caiu mais um pouco.
Uhum.
Tem gente que está pensando, e alguns amigos meus até já fizeram isso, mandaram para aliviar o pasto, tem 500 cabeças, e manda 200 cabeças pro confinamento,
uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, não força a barra, ganha mais um pouco de peso no gado, esperando passar essa desova do mês de maio aí, junho, então eles pagam 70 dias,
uhum.
O gado engorda, sei lá, mais umas duas arrobas, e ele vende numa hora que já não tem mais gado de pasto.
Uhum.
É uma jogada.
É uma estratégia diferente para quem pode mesmo, né, Francisco? Uhum. Francisco, me diga uma coisa, você que é do ramo, ontem a gente estava conversando com o Confresa lá no Nordeste, no Mato Grosso, pastos excelentes, chuvas, né, que tem, né, não faltaram chuvas esse ano, e os animais de pasto vão engordando aceleradamente, né, a ponto até de não dar mais para segurar animal no pasto. Ou seja, senão o animal, você sabe que animal passou de 22 arroba vira preço de vaca, né, Francisco? Então, exatamente. Então, lá tem esse risco. A estratégia de quem cria pasto, quem é do ramo, quem sabe manejar bem, como que ele controla o animal com pastos bons, mas tendo que segurar para não forçar preço de baixa? Como que ele faz essa manobra aí, Francisco?
Ô, Giovanni, isso fica difícil, porque a gente está acostumado a engordar boi, né?
Uhum.
Então fica difícil. Eu acho o seguinte, o que está acontecendo é que a pessoa, em vez de vender 6 caminhões, vende 2 caminhões, alivia o pasto, segura um pouco. Só que o que está no pasto, ele continua engordando, não tem jeito.
Só se trancar o bicho e tirar e limpar o coxo, né? Quer dizer, deixar ele na terra mesmo, né, Francisco?
Mas aí é prejuízo, né?
Exatamente. Ô, Francisco, então continua.
Então o que está acontecendo é isso. Uhum. Quem for retardar, quem for tentar jogar, o que, que eles fazem? Faz como você faz. Põe o boi na bolsa, põe uma parte. Quem está querendo dar uma jogadinha, vende metade, fica com a metade com o pasto folgado, né? Dá um proteinado com um pouco de ureia, alguma coisa desse tipo, onde você consegue continuar com uma engorda, às vezes um pouquinho menos, mas continua engordando esse gado. E a hora que for em junho, em julho, aí tenta pegar um preço mais alto nesse gado.
Ah, entendi. Você faz utiliza a estratégia aí de para segurar um pouco, aliviar um pouco também a engorda, né, Francisco?
Isso, faz um meio a meio, né?
Faz um meio a meio.
Metade,
né?
Segura metade para jogar, porque a gente não sabe o mercado, né?
Exatamente. E, Francisco, a reposição nessa circunstância também começa a pressionar, né? Porque, de alguma maneira, quem ainda não planejou, quem não comprou para a reposição, em algum momento vai ter que comprar também, né? Então, ele vai ter que conciliar o alívio de pastos logo mais com a reposição também, né, Francisco?
Isso. No particular, Giovanni, por exemplo, porque esse gado que eu estou tentando vender, eu já estou assim, vendendo o gado de olho na reposição, tá? Então, eu já tinha um gado magro, já me mandaram para ver o mercado e tal, porque como eu faço uma venda à vista, eu faço a venda, no outro dia, se eu quiser, eu saio e compro, né? As passagens estão boas aqui, então não tenho esse problema de dar uma folga nos pastos. Quando o pasto está muito ruim, você tem que vender e dar uns 30 dias, aí, 40 dias, para recuperar. Mas como eu estou com a pastagem da fazenda daqui boa, dá para fazer isso aí, porque se der um repique, às vezes você vende com 30 dias, se der um repique nesse meio aí, na hora que você for a compra, você já perdeu.
Esse gado que você tentou vender na quarta, Francisco, foi lote de quanto?
São 90 bois, né? Eu queria vender 5 caminhões de 18 e ela está com 610 quilos, quer dizer, um gado bem pesado, está dando próximo das 22 arrobas.
Tá, o gado está bom, ele já está no ponto, também não pode, já não pode segurar muito não, né, Francisco?
Exatamente.
E você acha que você vai esperar provavelmente, porque as escalas agora para essa semana, até o feriado de quarta-feira, já estavam fechadas, né, Francisco? Já praticamente fechadas. Agora, para os frigoríficos, há uma expectativa de que eles saem para comprar alguma coisa segunda, até mesmo na terça, já para olhando a segunda semana de maio, né, Júnior, né, Francisco?
Isso, eu estou fazendo a seguinte perspectiva aí. Segunda-feira é um dia muito ruim para vender. Está todo mundo sem saber o que quer.
Exatamente.
Eu tô querendo na terça-feira. O gado, no que ele firmar, eu tô querendo vender. Por quê? Porque se ele baixou, eu vou comprar uma água um pouco mais baixa. Uhum. Se ele subiu, eu vou comprar uma água... Então, como é uma reposição, uhum, né? Uhum. Eu quero sentir o mercado, como é que vai ficar. Porque às vezes eu vendo, baixou hoje, eu vendo hoje, aí sobe depois de amanhã... Eu fico na contramão, né?
Exatamente, exatamente. E aí, e como é uma semana com um dia a menos de negociação, né, Francisco?
É.
Uhum, exatamente. Provavelmente os frigoríficos vão comprar entre terça e quinta. Difícil, sexta-feira dificilmente vai ter negócio também, né, Francisco?
É, hoje tá parado, né?
Uhum.
Estão vendo o que é. Segunda-feira abre aí um frigorífico, aquela conversinha. Um liga pro outro pra ver quanto tá pagando, sentindo o mercado e tal. Então aí eu acho que na terça-feira eu vou tentar vender outra vez.
É, eles vão ter que ver como que vai se comportar os estoques do atacado e do varejo, né? Porque de alguma maneira, mesmo que o consumo não esteja indo bem, os frigoríficos monitoram pelo menos o básico, né? A necessidade básica eles têm que ter, né, Francisco? E aí eles vão sentir como que o varejo vai estar pedindo, vai estar fazendo encomenda aí, visando o pagamento lá no quinto dia útil de maio e depois o Dia das Mães, que costuma ter também um repiquezinho bom de venda, né, Francisco?
Eu estou achando que você tá fazendo uma fotografia legal do momento, né? No começo da semana eles vão sentir o que está acontecendo. Se tiver escoando, vão voltar as contas mais firme. Se não tiver, vão ficar enrolando, como diz o outro, pescando um aqui, outro ali. Para não parar.
Exatamente. O que dá para perceber, a gente já nota isso, por exemplo, na B3, é que provavelmente não deveremos ter renovação das máximas, né, Francisco? Aquela cotação que chegou até 160, em alguns lugares 161, boi comum, já em São Paulo já não vai ter mais, né? Daqui para frente, a tendência é se manter estável, com um pequeno repique de alta aí na semana de pagamento, e depois estabilizar ou até mesmo começar a cair, né, Francisco?
Eu acredito que nesses próximos 60 dias, expectativa, a não ser que aconteça um absurdo aí, mas nesses próximos 60 dias eu acho que vai ser a hora de desovar, repor tal aí, mas eu acho que julho, agosto, aí já começa a entrar o boi do primeiro turno, que é boi cedo. Mas aí já é outra conversa.
Não é boi de pato.
Não é
boi de pato mais. Francisco, uma outra coisa aqui para a gente concluir, você que está próximo aí do Mato Grosso do Sul e que conversa com todo mundo aí nessa alta noroeste aí e que vê a movimentação de caminhões aí vindo do Mato Grosso do Sul. Nós notamos aqui no Notícias Agrícolas aí já desde o início da semana passada um movimentozinho já de animais vindo do Mato Grosso do Sul para São Paulo. Até mesmo de Goiás já estava vindo algum para compor as escalas, o que ajudou a andar as escalas aqui no estado aí já desde 10 dias, já nas últimas duas semanas, né, Francisco? E nós estamos vendo também que no Mato Grosso do Sul, embora a oferta também esteja mais ajustada, mas já está o mercado ficou de estável para mais alto um pouquinho, né? Será que está tendo muito movimento de busca de animais lá, Francisco? Tem visto alguma coisa chegando por aí, não?
Tem. Essa semana eu fui para Andradina ali e eu cruzei com caminhões aqui do JBF, que tem de Lins aqui, né?
Uhum.
Puxando boi, tava vindo daquela região de lá, né? Carretas. Então, eles não comentam, sabe?
Uhum.
Se ligar lá, faz gosto ruim e tal. Mas como as escalas não estavam andando, eles foram buscar lá. Eu acho que com essa esticada da escala que deu, eles devem ter parado outra vez.
Uhum.
Assim é assim, é preciso, eles vão.
Uhum.
Faz uma escalinha, volta.
Uhum. E como estavam os R$12 de diferença, né? Então aí compensava um pouco, estava compensando um pouquinho, quase compensando bem a questão do ICMS, né, Francisco?
É.
Isso. Agora já deu uma encurtadinha, mas de planta para planta já é outra história, né? Eles conseguem customizar mesmo esse custo aí de logística e custo de ICMS, né, Francisco?
Ah, faz, frigorífico tem.
É,
e conhece todos os caminhos de
ataque. E o JBS, então, nem fala, né, Francisco? Esse, então, foi o Francisco de Assis Brandão Filho, aqui mais uma vez conosco, ele que é o vice-presidente do Sindicato Rural lá de Araçatuba, hoje também Terra da Cana. Francisco, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, viu, meu amigo? Bom final de semana aí, viu?
Ótimo, Giovanni, é um prazer conversar com vocês aí e trocar ideias. É, eu não sei se eu mais informo, mais pego informação com você, mas é muito bom, essa troca de informações é excelente aí no agronegócio. É. Eu estou sempre à disposição aqui de vocês, e o Ciran também, os outros diretores, qualquer coisa, pode ligar para a gente, estamos atentos.
Aqui. Imagina, nós que precisamos das suas informações para colocarmos aqui diariamente as informações para o agronegócio brasileiro. Forte abraço, então, até uma próxima.
Um abraço.
O boi lá em Araçatuba, como em outros lugares em São Paulo, ele chegou lá, deu uma esticadinha no 160, mas voltou, os frigoríficos estão confortáveis, como a gente já está vendo aqui nos últimos dias, 158, 159, né? O Francisco, vice-presidente do CIRAM, que nos atendeu agora, ele próprio falou que não conseguiu vender um lote de 90 bois aí na quarta-feira, porque não tinha preço, e está esperando um pouquinho, bois já estão bem terminados, pesadões, ele precisa botar esses animais para frente até para pensar na reposição. Tem gente lá que, para começar a dar uma folga em pasto, embora os pastos estejam bons, segura uma parte no pasto, a outra parte leva para o curral, aproveitando aí a bambeada do milho, né, que deu mais uma bambeada esses dias aí boa, e isso favorece um pouco a terminação, o acabamento, e ajuda a segurar um pouco os animais, um pouco no confinamento e um pouco com pastos mais aliviados aí. É o Notícias Agrícolas, então, dando uma olhada nessa sexta-feira do Boi Gordo lá nessa tuba. E agora vamos para falar um pouquinho da B3. Abril, R$ 19,00 a R$ 157,00, sem variação. O maio caiu um pouquinho, a 0,39%. Ontem o maio subiu um pouquinho, depois de dois dias, que mostrava aí, talvez, aí uma precificação da desova. O junho e o julho, sem variação e sem negociação aqui para mim. E o boi gordo CPEA, CPEA São Paulo, R$ 157,15, caiu 0,51% ontem, no dia 25, quinta-feira. É Notícias Agrícolas ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e desejando a todos um ótimo final de semana. Segunda-feira voltamos novamente com o boi. Até lá.